Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição aqui da nossa resenha, falando aqui sobre o futebol brasileiro, futebol internacional também, né? Por que não? Reta final aí dos estaduais aqui no Brasil, né? Alguns estaduais aí entram na fase de semifinal com jogo de ida, ou estadual com jogo único, ou as finais também, né? Já chegando aí com as finais. Nessa semana aí vai ter uma parada por conta da data FIFA. Então, na metade da próxima semana, ou no próximo final de semana, né? Os estaduais retornam aí. Mas a gente tem bastante assunto para repercutir do que foi aí nesse último final de semana, né? Então, antes da gente começar, peço para vocês acompanharem a nossa página no Instagram, nosso perfil lá, o arroba QLS, que é o arroba quatro linhas, né? Nosso perfil do QL Esportes, é arroba quatro linhas BR. Para você ter todo o nosso conteúdo lá sobre futebol, lá tem análise, textos opinativos, muita coisa bacana sai lá direto, tá bom? E tem também os nossos programas aqui sobre o futebol, né? Eles saem meio que intercalados aqui com o nosso outro perfil, que é o perfil sobre a Fórmula 1. Então você consegue acompanhar aqui no seu agregador de podcast preferido, tá bom? Procura por QL Esportes, tem lá definido certinho os programas e você consegue acompanhar todos que nós temos lançados aí recentemente com assuntos um pouco mais antigos ou assuntos mais recentes também, mas que sempre voltam à pauta aí para a gente poder falar sobre a nossa paixão, que é o futebol. Pessoal, o nosso programa de hoje ele vai falar sobre a eliminação do São Paulo, né? E sobre o momento que vive o São Paulo aí na temporada. São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista, perdeu nos pênaltis para o Novorizontino por 5-4. E aí a gente não vai ser, pelo menos a opinião que eu vou dar, eu não vou ser um aproveitador de resultado, né? De resultado pronto, vamos descer o cacete aqui e falar mal. Na verdade, vai ser feita uma análise para poder dar uma raciocinada em tudo que vem acontecendo dentro do São Paulo, nesse período aí, principalmente nessa mudança, né? Com a saída do Dorival Júnior para a seleção brasileira, chegada de Thiago Carpini, né? Até por isso que o título do episódio de hoje é O Jogo dos Vários Erros. É óbvio que o São Paulo, e dentro do Campeonato Paulista, tirando que quando existe um erro muito crasso, um erro muito, muito grande mesmo, as equipes grandes não conseguem passar para outra fase, como foi o caso do Corinthians esse ano, que houve um erro muito grande. O Santos, nos últimos anos, vinha com comportamentos péssimos. E o São Paulo correu um risco muito grande de nem estar nas quartas de final do Paulistão. E aí tem muita gente que fala que é porque o grupo é difícil e tudo mais. Concordo em partes com o argumento. Porém, é importante a gente observar e não esconder algo do torcedor, ou o próprio torcedor de São Paulo sabe, ou de quem está escutando esse programa aqui e possa analisar. O São Paulo, ele não conseguiu ter um desempenho a ponto que ele dominasse as partidas que ele fez, principalmente no Paulistão, e fosse o senhor do jogo a ponto de ele conseguir vencer partidas até com uma certa tranquilidade. Todos os jogos do São Paulo, ao menos os jogos que eu consegui acompanhar, o São Paulo ele teve uma certa dificuldade de conseguir matar os confrontos, de conseguir resolver as partidas e, sobretudo, de criar ofensivamente, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, eu sou corintiano. O jogo, por exemplo, entre Corinthians e São Paulo, que foi lá no primeiro, no, uma das primeiras rodadas, né? Terceira ou quarta rodada do Paulistão, eu não me recordo de cabeça agora. Foi um jogo em que o Corinthians ele viveu um péssimo momento. E o São Paulo vivia um momento já melhor, mais estável, tinha acabado de assumir o Thiago Carpini. Então, alguns mecanismos da equipe eles funcionavam. E para mim, ali, talvez um pouco ainda do jogo ali da Supercopa, tenham sido os melhores momentos ali do Carpini no São Paulo, porque dali em diante, eu consegui ver mais uns dois, três jogos do São Paulo, tirando o contra o Novorizontino. E eu percebi uma dificuldade muito grande ofensiva do São Paulo. E o São Paulo passava alguns sufocos que eu, na minha visão, eu entendia como desnecessário. Como, por exemplo, no último final de semana contra o Ituano. O Ituano, pior time do Campeonato Paulista, foi rebaixado. E por muito pouco o Ituano não elimina o São Paulo do Paulistão. Porque o São Paulo, até os 50 do segundo tempo, o São Paulo empatava com o Ituano. O São Bernardo vencia a partida dele contra o Mirassol. O Novo Horizontino também vencia o jogo dele. Então, estava se classificando Novo Horizontino e São Bernardo para as quartas de final do Paulistão, deixando o São Paulo de fora, porque o São Paulo estava empatando com o Ituano. Então, São Paulo, ele é um time que ele não consegue impor um ritmo a ponto dele acuar o adversário, a ponto dele fazer o adversário se sentir incomodado e de criar grandes chances. Se você pegar a partida diante do Novo Horizontino, em especial o segundo tempo, que para mim o Novo Horizontino foi até melhor que o São Paulo no que se viu depois a fazer, o Novo Horizontino ele parecia muito perto de até fazer o gol. Muito perto até de conseguir o segundo gol do que o São Paulo. Rafael faz umas duas, três boas intervenções ali, em finalizações praticamente cara a cara dos jogadores do Novo Horizontino. E o São Paulo criou pouco, teve uma boa chance para o Luciano, uma bola que ele bate cruzado, mas é uma chegada ou outra pela lateral. E aí depende também muito da inspiração do Lucas. Do Lucas estar tá numa boa jornada, nas arrancadas do Lucas, que é um jogador diferente, que tem um porte físico diferente mesmo, cuidado físico e a técnica apurada, para poder resolver as partidas. E aí vem a grande questão, que falam, ah, mas por que que ele não coloca o Rames? Por que que ele não coloca o Rames? Minha visão, meu entendimento. O Rames, ele é um jogador que eu já até comentei aqui com os colegas, com quem ajuda a gente a fazer o QL aqui. É um jogador muito diferente na qualidade, com a bola no pé, na técnica. E eu acho que ele deveria ter maior minutagem em campo. Não sei se é titular do São Paulo, porque não acompanha o dia a dia, não acompanha os treinamentos, não sei o quanto o Rames entrega ou não. Mas o Rames, ele não pode entrar faltando 12 minutos, cara. 12 minutos para poder resolver um jogo que já tinha uma pressão cercando ali é muito pouco. Se ele não acredita que o Rames possa ser titular, se ele não acredita que o Rames consiga dar uma dinâmica ou conseguir colocar o time em velocidade ali, eu acredito que pelo menos uma meia hora de jogo teria que ter. Pelo menos isso, né? Eu não vou nem entrar no mérito do pênalti, porque já foi falado pelo próprio Carpini, pelo Lucas, até depois do jogo, que o Rames não quis bater. Não sei se ele não se sentia confiante. Tem o histórico aí de ter perdido um pênalti contra a LDU e que acabou culminando na eliminação do São Paulo na última Sul-Americana. Mas aí vai da confiança do jogador e aonde parece, pelo menos para mim, transparece que o Rames não tem essa confiança jogando pelo São Paulo. Não sei até aonde foi bom ou não ter aquela história dele ir embora e não vai, e aí no final das contas ele não foi, e aí ele permaneceu no São Paulo, e aí ele é mais um fator, é mais um pedaço de pressão na cabeça do Thiago Carpini. Porque além de todos os mecanismos do São Paulo que às vezes não estão funcionando, sistema defensivo que às vezes fica espaçado, o time que tem dificuldade na criação, aí acaba entrando muito forte o Rames, que é um jogador que ele tem um passe diferenciado, um arremate de média distância bom, que poderia entrar no time e poder fazer uma diferença. Ter aquele passe vertical e poder deixar os atacantes na cara do gol. Óbvio, no jogo contra o Novo Horizontino, ainda teve a baixa do Calleri, que para mim é um dos dois jogadores do São Paulo que mais conseguem ser decisivos, né? O Calleri é um jogador extremamente importante para o que o São Paulo se propõe muitas vezes a fazer nas partidas. Então, a sua ausência ela é bem sentida. Mas o São Paulo, ele consegue, ele tem muita dificuldade na criação de jogadas, em poder dominar os seus adversários e poder matar as partidas. Talvez isso hoje seja o que mais o São Paulino reclame do Carpini e muitas vezes a dificuldade em poder reconhecer esse problema, em ter reconhecida essa dificuldade, em trabalhar para poder mudar isso. E aí que vem a principal questão agora, né? São Paulo eliminado do Campeonato Paulista, vai ter 2 semanas aí praticamente sem jogos. Hoje, nessa segunda-feira, a gente tem o sorteio da fase de grupos da Libertadores. São Paulo é um dos cabeças de chave do grupo. E aí vem a pergunta que talvez paire na cabeça de todo São Paulino e principalmente da diretoria do São Paulo: manter ou não manter o Thiago Carpini, né? Continuar com o técnico no comando da equipe ou não? E para mim, aí você tem dois caminhos que eles são bem distintos. O primeiro é você mantém o Thiago Carpini, acredita no trabalho dele, confia no que ele possa entregar. E até por uma escassez de nomes no mercado, você manteria um técnico que é considerado um dos promissores, se não um dos mais promissores aí do futebol brasileiro nos últimos anos. Você mantém ele ali, porque ele ainda não teve essa experiência no clube grande, tem pouco menos aí de 20 jogos no comando do São Paulo. Então, às vezes você pode estar fazendo uma análise e mandar o cara embora agora e não tem ninguém para poder repor a altura, né? Tendo em vista que você, em 2 semanas, você terá a estreia do São Paulo na Libertadores, que acredito que seja o torneio mais importante da temporada aí pro torcedor tricolor. Você mantém o Thiago Carpini, dá essa confiança para ele, ou demite o Carpini, e automaticamente você tira a chave do vestiário da mão dos líderes ali do grupo, como é o caso do Rafinha, do Calleri, do Luciano, porque a gente sabe muito bem, até com fonte do jornalista, informações de jornalistas aí, de que a escolha do Carpini passou por esses jogadores e passou pelo aval, pela aprovação do elenco do São Paulo. Então, o Carpini sendo mandado embora agora e a chegada de um outro técnico, talvez teria esse rompimento de jogar nas costas do elenco, o elenco se virar um pouquinho também para poder entregar tudo, né, para poder fazer, porque a diretoria, em consenso com o elenco, trouxe o Thiago Carpini, que foi um nome aceito pelo Rafinha, pelo Luciano, foi um nome ali que foi aceito pelos jogadores num consenso geral. Então, você tem essa decisão, que ela é difícil, ela é complicada, ela tem um curto tempo para você poder tomar essa decisão, porque qualquer uma delas ela pode prejudicar diretamente a participação, o desempenho do São Paulo na fase de grupos da Libertadores. A fase de grupos é rápida, são 6 jogos. 2 jogos que o São Paulo às vezes tiver um mau desempenho e não conseguir o resultado, já pode prejudicar e comprometer totalmente a classificação do São Paulo na Libertadores. Então vai ser importantíssimo que a diretoria ela faça essa análise, ela coloque os prós e contras na mesa, né, para poder tomar a decisão correta. Na minha visão, a manutenção do Carpini ela deveria ser o mais correto, mas também entendo quem defenda contra. Os resultados também, futebol também é resultado, também é o desempenho em campo, então não dá para xingar ou chamar de maluco quem peça a demissão do Carpini, não. Pessoal, e qual que é a opinião de vocês aí? Manutenção do Carpini, demissão dele, qual que é a sua opinião sobre esse momento aí do São Paulo que vive nesse começo de temporada aí, essa série de incertezas? Deixa lá a sua opinião no arroba 4linhasbr, tá bom? Importante demais você acompanhar aqui o nosso conteúdo e deixar também a sua opinião para os próximos conteúdos que podem ser produzidos. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!